Rodrigo
Rolemberg. Senhor presidente, senador Paulo Paim, também quero manifestar a minha confiança de que possamos chegar a um entendimento para votar o orçamento amanhã, definitivamente, incorporando a sua preocupação, que é a nossa preocupação, e garantir aí algum aumento real para os aposentados brasileiros. Quero aqui também cumprimentar o relator do orçamento, o deputado Arlindo Quinalha, pelo trabalho que vem realizando até este momento, e tenho certeza que chegará a bom termo amanhã. O senador Arlindo Quinalha, o deputado Arlindo Quinalha, com toda a sua experiência de parlamentar de vários mandatos, ex-presidente da Câmara, que ouviu todo mundo, e na condição de coordenador da bancada do Distrito Federal, não posso deixar de agradecer a sensibilidade do deputado Arlindo Quinalha na elaboração do orçamento. Sei que é sempre assim, então, os últimos debates em relação ao cobertor é curto para tantas as demandas, mas tenho convicção que chegaremos ao entendimento para poder votarmos o orçamento no dia de amanhã. Quero cumprimentar e agradecer o senador Randolph, que permitiu essa permuta. E vou ser muito breve, senador Randolph, como lhe disse, não vou, embora o nosso presidente seja sempre muito generoso com o tempo, não vou gastar muito tempo na noite de hoje, mas não poderia deixar de subir a essa tribuna para registrar uma pesquisa divulgada ontem, um estudo divulgado ontem, preocupante, realizado pelo IBRASE, Instituto Brasiliense de Estudos da Economia Regional, juntamente com a COFECOM, Comissão de Desenvolvimento Regional do Conselho Federal de Economia, e a CODEPLAN, Companhia de Desenvolvimento de Planejamento do Distrito Federal, que coloca a Brasília como a grande campeã brasileira da desigualdade, com o maior abismo entre o núcleo rico e a periferia metropolitana pobre do país. A pesquisa foi feita a partir de dados do IBGE, mostrando a realidade das 12 grandes áreas metropolitanas do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, Goiânia e Brasília, que juntas possuem quase a metade do Produto Interno Bruto Nacional. Segundo o estudo, coordenado pelo economista Júlio Miragaia, o Distrito Federal é a região com o terceiro maior Produto Interno Bruto do Brasil, depois de São Paulo e Rio de Janeiro, superando amplamente as regiões de Belo Horizonte e Porto Alegre, com crescimento de 151% na última década. No entanto, nada menos que 95,87% do seu PIB metropolitano está concentrado no DF, restando apenas 4,13% para as cidades do entorno. Veja que a nossa cidade está na contramão do processo que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. O Brasil é um dos países do chamado grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que conseguiu nos últimos anos aliar crescimento econômico com redução da pobreza, redução das desigualdades sociais, das desigualdades regionais. E, no entanto, em Brasília, Brasília, nossa região, embora tenha crescido bastante nos últimos 10 anos, algo em torno de 151%, cresceu ampliando as diferenças sociais. Brasília, junto a Manaus, que também apresentou uma distribuição altamente concentradora, são casos isolados entre as demais regiões pesquisadas, onde as periferias continuam apresentando uma expressiva participação nos produtos internos brutos metropolitanos, com uma média de 35,46%. Pior, o estudo mostra que nos últimos anos esse fosso só tem aumentado. Cada vez mais o entorno conta com menos. Em 1999, o PIB per capita do DF era 507% maior que o das cidades do entorno. Em 2009, esse percentual cresceu para 702%. Em números absolutos, podemos dizer que hoje o salário de um habitante do Distrito Federal é de R$ 50.438 por ano, enquanto que no entorno esse índice cai em 8 vezes, para R$ 6.288 por ano. Esse número pode ser até pior, essa desigualdade pode ser ainda maior, pois há muita subdeclaração de renda nas camadas mais altas. Esse é um fato inaceitável. A capital do país liderar por todo esse tempo o ranking da desigualdade e até hoje ainda não ter resolvido a questão do entorno. A causa principal, senhor presidente, desse problema certamente se deve ao acelerado crescimento populacional nessa região, especialmente na região do entorno, pelo processo de ocupação do DF, sem o correspondente desenvolvimento de atividades produtivas, particularmente da atividade industrial e de forma descentralizada. No entanto, também se deve ao descaso histórico de governos que empurram o problema com a barriga, como se esse problema não fosse nosso, e sim um fardo de Goiás. Antes de ser um problema, o entorno é um dever, uma responsabilidade que precisa urgentemente ser compartilhada. Sabemos que o entorno, e o próprio nome assim o indica, em torno de algo, no caso do Distrito Federal, o entorno nasceu do DF, fruto de uma expansão urbana desordenada, desigual e cruel, que ao longo dos anos expulsou as pessoas de menor condição econômica para a região do entorno. Não por acaso, 70% dos adultos que vivem na região do entorno trabalham ou procuram emprego aqui em Brasília. O estudo divulgado ontem mostra que nos últimos 30 anos, a população dos 10 municípios da região do entorno cresceu 5 vezes, saindo de 180 mil habitantes na década de 80 para 920 mil em 2010. Não há mais como separar essas realidades e o seu impacto sobre Brasília. O entorno não é transtorno. O problema do entorno precisa ser enfrentado com seriedade, com regularidade e com competência, com profundidade, para que o problema seja resolvido. Há 2 meses, o IBGE divulgou o Censo 2010, que colocou a capital federal como líder na lista dos estados com os maiores ganhos familiares, com quase o dobro da renda de São Paulo, mas também como lugar com maior abismo social entre pobres e ricos do Brasil. Segundo o censo, apenas a cidade de Águas Lindas de Goiás, por exemplo, tem 45% dos domicílios com renda de meio até 2 salários mínimos mensais e mais de 2 mil domicílios que se declaram sem nenhum rendimento. Eu me lembro que eu alertava aqui desta tribuna há 2 meses atrás que naquela pesquisa do IBGE, enquanto Brasília tinha um PIB per capita em torno de R$ 48 mil anuais, agora já está em R$ 50 mil anuais, o entorno, a cidade de Águas Lindas, em Goiás, tinha um PIB per capita anual de R$ 2.800, pouco mais da metade do PIB per capita anual do estado do Piauí, que é a unidade da federação menos favorecida no que se refere ao PIB per capita, o PIB por habitante ano. Se olharmos os indicadores de violência, o quadro é ainda mais alarmante. Enquanto a média nacional de homicídios por 100 mil habitantes é de 25, nas cidades do entorno essa média é de 75. São números chocantes, senhor presidente. Estou convencido que uma das questões estratégicas mais importantes para garantir a sustentabilidade do Distrito Federal como capital e de toda essa região denominada de entorno é garantir qualidade de vida a essa população, é promover o desenvolvimento integrado do Distrito Federal com o entorno. O entorno vem sendo vítima da omissão histórica dos governos do Distrito Federal. E as intervenções pontuais estão longe de propiciar qualquer mudança qualitativa nessa relação. Eu quero registrar aqui, senador Randolfe, que há meses atrás eu apresentei proposta de que o Distrito Federal tem que assumir parte grande da responsabilidade pelo desenvolvimento do entorno. Porque, historicamente, os governos voltaram as costas, ficaram de costas para essa região e não desenvolveram políticas públicas para o desenvolvimento desta região. E é importante ressaltar que cidades importantes do ponto de vista populacional, cidades recentes como Águas Lindas, como Novo Gama, como Valparaíso, como Cidade Ocidental, como Planaltina de Goiás e como Santo Antônio de Descoberto, que embora seja uma cidade mais antiga, mas teve um crescimento populacional vinculado à criação de Brasília, essas cidades nasceram de Brasília, são filhas de Brasília, dependem de Brasília, têm sua economia absolutamente dependente da economia de Brasília. E, portanto, é obrigação do governo do Distrito Federal, especialmente um governo que tem compromisso com a população mais pobre, com as mudanças, investir, e investir significativamente, investir regularmente nas cidades do entorno do Distrito Federal, levando desenvolvimento econômico, investindo em saúde, na construção de hospitais, em programas de saúde básica, investindo em segurança, porque temos que conceber o desenvolvimento do Distrito Federal necessariamente articulado com toda a região do entorno. Foi pensando nisso que aprovamos na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo desta Casa um conjunto de audiências públicas para debater a temática do entorno, trazendo prefeitos da região, trazendo representantes do setor produtivo, da comunidade acadêmica, enfim, de todos, da sociedade civil, dos personagens que estão efetivamente envolvidos com essa temática, para que busquemos soluções concretas para essa região. E vamos iniciar no mês de fevereiro, trazendo o pesquisador Júlio Miragaia para apresentar essa pesquisa, para fazermos uma reflexão sobre essa pesquisa e como vamos encontrar instrumentos de financiamento para o desenvolvimento da região do entorno do Distrito Federal. Nesta semana passada, tivemos um momento importante no Ministério da Integração Nacional, onde foi anunciado um acordo de cooperação envolvendo o Estado de Goiás, o Distrito Federal, a ANTT, para a transformação do trem que liga Brasília à Lusiânia num trem de passageiros. É um investimento importante para a região do entorno do Distrito Federal. Que pena! Todos os dias gasta em torno de 2 horas para vir de manhã e mais 2 horas para voltar no final do dia para o seu local de trabalho ou para a sua residência. Estamos aguardando o lançamento do PAC do entorno, que seriam investimentos em infraestrutura, em logística, a ser realizado na região pelo governo federal, naturalmente com apoio de Goiás e do Distrito Federal, que podem vir a minorar a situação de pobreza, a situação de dificuldade de toda essa região. Mas é importante ressaltar que essas ações, elas precisam ser permanentes, elas precisam ser regulares, as atividades precisam ser compartilhadas, as responsabilidades precisam ser compartilhadas pela União, pelo Estado de Goiás e pelo Distrito Federal, que historicamente tem se tornado omisso nas questões do entorno do Distrito Federal. O Distrito Federal precisa acordar, precisa de uma tomada de posição solidária e, ao mesmo tempo, pragmática, pois o próprio cotidiano de Brasília está ameaçado. A dor não tem mapa, a carência não tem restrição administrativa, a miséria não pergunta se a violência é federal, estadual ou municipal. O fato é que precisamos juntos buscar soluções. Esse é o convite que faço. Muito obrigado, senhor presidente.